Vamos a Jonas. Vamos fechar aqui o ciclo de Jonas. O Jonas tem 4 capítulos e eu dividi mais ou menos isto assim em 3 volumes e hoje quero encerrar com o volume 3. Vou fazendo assim um breve resumo do que nós já falámos, porque senão perdemos muito tempo com isto, mas o profeta Jonas, este profeta muito particular, nós, no primeiro volume, vemos que ele recebe assim a palavra do Senhor, uma ordem, mas foi uma coisa muito específica, uma coisa muito diferente até daquela que já tinha sido pedida a outros profetas ou até a ele mesmo. Porque nós lemos na palavra que Jonas já tinha recebido a palavra do Senhor e tinha recebido com muito agrado e tinha sido obediente e tinha havido bom fruto da obediência de Jonas à palavra que ele tinha recebido do Senhor. Mas desta vez, a palavra que o profeta recebeu foi desafiante, foi assim diferente. Porque Jonas foi convidado pelo Senhor para pregar uma mensagem para o povo que era o inimigo público número um do seu próprio povo. Para ir até à capital desse povo, a capital da Assíria, que é a cidade de Ninive, uma grande cidade, para pregar uma mensagem. E logo, assim que Jonas recebe esta mensagem, nós lemos na palavra que ele inicia um movimento de fuga. E por isso o título, Profeta em Fuga, do primeiro volume. E ele põe-se em fuga. E logo no início nós dissemos que mais à frente na história, fizemos logo o spoiler, que mais à frente na história a Bíblia revela claramente qual é a razão pela qual o profeta foge. Portanto, não precisamos estar aqui a supor, mas porque é que ele fugiu? Mas porque é que ele foi na direção oposta? 4 mil quilómetros na direção oposta, para o sul de Espanha, para Tarsis, num barco. Resumindo rapidamente, senão perco muito tempo aqui. Jonas está no barco e ele diz que vai neste barco para fugir da presença do Senhor. E ainda há pouco, a Marta lia para nós o Salmo 139. E nós lemos o Salmo 139 também quando falávamos sobre isso. Para onde é que nós poderemos ir para fugir da presença do Senhor? Não é? Em que abismo é que nós nos podemos enfiar? Que noite é que nos podem cobrir? E Jonas sabia disso, mas naquele momento ele estava em fuga. E há uma grande tempestade que vem sobre aquela embarcação, e Jonas, passando assim fast forward, ele é considerado culpado, ele próprio assume-se como culpado de tudo aquilo que está a acontecer, e eles atiram Jonas ao mar. E acabamos aí o primeiro volume com Jonas, ali perdido no meio do mar, a pensar que a vida tinha chegado ao fim, e ele é tragado pelo um abismo, pelo um grande peixe. E é nas entranhas do peixe que nós vamos para o volume 2, para o segundo capítulo da história, onde vemos Jonas a compor uma canção, a escrever um poema, a ter aquele salmo que ele entoa de arrependimento, de entrega, de reconhecimento, de saber que aquilo que ele está a viver é tão semelhante à história do seu próprio povo, ao ciclo de um povo que, sendo o povo escolhido de Deus para ser bênção para todas as nações da terra, centra-se em si próprio, envolve-se com outros povos, não de forma a evangelizar, a partilhar, a levar a mensagem do Senhor e a ser uma bênção para eles, mas entra num processo de afastamento que os leva para um abismo também. E o povo de Deus foi muitas vezes engolido por cativeiros, por derrotas contra inimigos. E nesses abismos é onde o povo também faz este tipo de orações que agora Jonas está a fazer. É nesses abismos que Jonas, que o povo do Senhor, a qual Jonas pertencia, se arrepende, se lembra de onde é que veio, do Deus que os salva, do Deus que os chamou. E é nesse preciso momento que o Senhor mostra que é um Deus generoso, misericordioso, bondoso e faz o processo com o povo de os abraçar novamente e de os trazer novamente para a relação e para a intimidade e o povo viva a prosperidade e a abundância da relação, no processo de reconstrução tantas vezes e de saírem da opressão dos inimigos e tudo isso. Então, estes paralelos no livro de Jonas são muito fortes. E outros com Cristo que a gente também teve a oportunidade de ler e, na palavra, tão fortes também. Mas Jonas é tragado então pelo peixe e dentro da barriga do peixe, sem saber que o Senhor já o estava a dirigir para novamente para o lugar do propósito que o Senhor tinha para a vida dele, ele é vomitado muito perto do lugar onde ele tem que fazer a vontade do Senhor. E diz, como nós lemos na palavra, já no capítulo 3 agora, lemos na palavra que a palavra do Senhor veio novamente a Jonas com a mesma ordem. O Senhor voltou a pedir a Jonas aquilo que já tinha pedido no capítulo 1. E certamente vocês saberão que, conhecendo a vontade do Senhor, muitas vezes nós temos que ouvi-la várias vezes até fazermos. É como as crianças. A gente diz uma vez, à segunda já estamos a dizer que temos que levá-los ao otorrino porque eles não ouviram à primeira. À terceira, o que é que se passa? Já, pronto. Ou seja, temos que ouvir muitas vezes até realmente entendermos que é para fazer. Quantas vezes é que eu tenho que dizer que é para pôr a mesa? Quantas vezes é que eu tenho que dizer que é para arrumares as tuas coisas? E Jonas, pronto, é um adulto, mas quantos adultos é que estão aqui que põem a mesa à primeira, mas há tantas coisas que a gente sabe que são vontade e propósito do Senhor, mas não é à primeira que lá vai. Mas à segunda, Jonas foi. Não quer dizer que ele tenha ido como deveria ter ido, mas foi. E no capítulo 3, rapidamente, porque nós lemos também o capítulo 3, versículo 4 diz assim, entrando na cidade, já estava em Ninive, Jonas foi caminhando por ela durante um dia, ia dizendo em voz alta, dentro de 40 dias, Ninive vai ser destruída. Estão a ver o teor da mensagem de Jonas? Ou seja, ele só foi lá dar uma informação. Isto vai ser tudo destruído em 40 dias. Mas os habitantes de Ninive, no versículo 5, grandes e pequenos, todos acreditaram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram-se de saco em sinal de penitência. E depois, entre ali os versículos 6 e 9, vemos o rei a ter o mesmo movimento e declarar um jejum ali para a cidade inteira. E no versículo 10 acontece aquilo que Jonas menos queria que acontecesse. Vamos ler juntos? Jonas 3, versículo 10. Deus viu que eles tinham deixado realmente o seu mau comportamento e decidiu não os castigar, como antes tinha declarado que havia de fazer. E não é que os habitantes daquela cidade se arrependeram realmente? O título da mensagem do volume 3 para hoje chamei-lhe Encontros Transformadores. Porque eu fui ao baú buscar uma mensagem muito antiga que eu já preguei há mais de uma década para a igreja sobre Jonas. E na altura eu tinha lá escrito, eu fui ler esse esboço da mensagem há muito tempo, e tinha lá qualquer coisa assim, versículo-chave do livro de Jonas, do profeta Jonas, e dizia lá, capítulo 4, versículo 2b. Tinha lá assim. Eu fui ler o que eu tinha escrito naquela altura e nem sempre, e o pastor João diz isto muitas vezes e eu estou plenamente de acordo, acontece o mesmo comigo, que é aquilo que em tempos pensámos de uma determinada maneira foi trabalhado em nós, fruto das circunstâncias, fruto do que nós estamos agora a viver, nós podemos encontrar e ler a palavra hoje e chamar-nos e as coisas terem realmente uma luz diferente ou significar alguma coisa para os dias e para os momentos que nós estamos a viver diferente. Ou até posso ter dito algumas coisas que eu hoje já não me revejo nelas até. Já me aconteceu muitas vezes. Podia até algumas mensagens e eu não me importava de apagar. Mas não dá. Na altura produziram o efeito que produziram, mas hoje eu já não penso daquela maneira. Mas na altura este versículo fez assim, e faz, e não deixou de fazer. Ou seja, eu considero realmente aqui um ponto crucial no livro de Jonas. Mas eu queria, a meditação que me levou a tudo isto, e o título, Encontros que Transformam Realmente a Nossa Vida, e nós temos falado nos últimos domingos sobre o caminho, o processo da cura e da transformação. Há realmente alguma coisa aqui no livro de Jonas que me interpela, que é a presente e constante noção de que o Senhor parece que está sempre à disposição de Jonas para falar com ele. Tipo, como é que isso está a acontecer? Ou seja, é uma voz que vem do céu? Porque logo o livro de Jonas começa logo assim. O primeiro versículo do livro de Jonas diz: a palavra do Senhor veio até Jonas. Começa logo assim. A palavra do Senhor veio até Jonas. Porque, quando vocês leem isto, o que é que a gente imagina? Não é? Se eu perguntar numa igreja o que é a palavra do Senhor, vocês vão dizer o quê? O que é a palavra do Senhor? Vocês até podem levantar a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? É a Bíblia. Vocês acham que desceu uma Bíblia do céu para Jonas? Acham que foi um livro que Jonas recebeu para ler? Foi uma carta? Um e-mail não foi, de certeza. Mas como é que... Foi uma voz nas nuvens? A palavra do Senhor veio até Jonas? Vamos continuar a ler a palavra. E a palavra, se nós entendermos isto, o que diz a seguir, ou seja, não há aqui uma separação de espaço entre o capítulo 3 e o capítulo 4. São seguidos. Aliás, a Bíblia, na sua origem, nem sequer tem estas divisões de capítulos e versículos. É um rolo e está tudo seguido. É um livro pequeno, o livro de Jonas, porque diz logo a seguir, ou seja, o povo arrependeu-se, e o Senhor já não aplicou aquilo que ele disse que iria fazer, que era destruir a cidade. Diz assim Jonas 4, no primeiro versículo, diz: mas Jonas ficou muito desgostoso com aquilo e muito ressentido. Chegou mesmo a pedir ao Senhor: ó Senhor, era mesmo isto que eu receava que acontecesse quando ainda estava no meu país? Foi por isso que eu tentei fugir para Tarsis. Ou seja, ficou claro, por isso é que dizíamos, não é? A Bíblia revela o motivo, desde o primeiro versículo do livro de Jonas, pelo qual Jonas está a sair. Portanto, ele receava que o povo se pudesse arrepender e o Senhor pudesse ter com eles um movimento que Jonas já tinha experimentado muitas vezes na vida do seu próprio povo. É que eu sabia, está aqui a segunda parte do versículo, é que eu sabia. E este era tipo o versículo-chave. E é um dos versículos-chave. É que eu sabia que tu és um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos que prometes. Vejam, um profeta do Antigo Testamento, com a cultura, a religião, o contexto que ele cresceu, ele tinha uma noção de Deus tão parecida com aquela que Jesus veio revelar, que é raro ver um profeta não levar uma mensagem que fosse até para o próprio povo, uma mensagem de condenação do próprio povo estar longe de Deus. Mas ele sabia, Jonas é o profeta que conheceu um Deus que tinha amor, que podia ser amor até para os inimigos. Jonas tem essa revelação. E por causa de ter essa revelação, o que é que está aqui a acontecer? A vontade do profeta diferia da vontade do Senhor. Já vos aconteceu a vontade do Senhor? Vocês saberem, terem plena noção de qual é a vontade do Senhor e a vossa não ser igual? Haver esse embate entre aquilo que é a vossa vontade, aquilo que vos apetece, o vosso desejo, aquilo que vocês gostariam de fazer, mas conhecem. Eu sabia, vocês sabem qual é a vontade do Senhor e não é igual. a cultura enraizada de Jonas, de ódio até por este povo, era de tal maneira que no versículo 3 ele diz: portanto, Senhor, tira-me a vida. Antes quero morrer do que viver assim. Jonas conheceu o Senhor nessa dimensão. O Deus que ama os inimigos. Mas o Senhor replicou-lhe, versículo 4. Achas que tens razão para te irritares assim? E no versículo 5, Jonas inicia outro movimento. Faz assim uma espécie de uma segunda fuga. Este é o profeta que no capítulo 2 fez uma oração de arrependimento a dizer que faria tudo para o Senhor. Já tiveram momentos também em que, numa altura da vida, em oração, comprometeram-se com o Senhor com alguma coisa e mais tarde perceberam, encontraram-se com vocês mesmos e perceberam que não foram capazes de o fazer. Algum momento em que consagraram até a vossa vida: Senhor, eu me entrego a Ti, como nós estávamos a cantar. Se Tu dizes, eu farei. Se Tu mandas, eu irei. Fazer assim... Talvez Jonas já tivesse cantado uma canção desse género, mas na altura que é pedida alguma coisa mesmo mais difícil, a prova, o teste, vai nos revelar quem nós somos. E quem nós somos sem Cristo, é muito fácil seguir por um caminho que nos vai afastar do propósito de Deus. 4.000 quilómetros, todos os quilómetros que forem necessários para justificar, como Jonas estava a fazer diante do Senhor, a razão pela qual nós não fazemos a vontade do Senhor. Então Jonas, no versículo 5, ele saiu, ele começa esta segunda fuga, saiu para fora da cidade e ficou ali perto, do lado oriente. Preparou um abrigo com ramagens e sentou-se debaixo dele para ver o que acontecia à cidade. Vocês estão a ver aqui o profeta? Estão a imaginar o cenário de Jonas? Quantos dias é que Jonas demorou a anunciar a mensagem a Nínive que ela ia ser destruída? Quanto tempo é que Jonas demorou a anunciar a mensagem? Um dia. Quantos dias é que Jonas disse que iria demorar até a cidade ser destruída? 40 dias. Então vocês estão a imaginar Jonas, construiu ali um espacinho e tal, tipo primeira fila para o espetáculo, e começa um countdown. Ele mete, ativa o countdown, 39 dias. Pique! E aquilo começa, 38 dias, e 23 horas e 59 minutos, e 58 segundos, 57 segundos, 56... E Jonas à espera para ver o espetáculo. Vai cair fogo do céu sobre os ninivitas. Não, porque é assim... O Senhor, quer dizer, o Senhor pediu, mas também calma lá. Quer dizer, o Senhor não tem que ser razoável, o Senhor não pode fazer uma coisa dessas, não é? E nós, às vezes, temos essas justificações que acabam por construir um Deus que não corresponde à realidade. Deus é mesmo Deus que ama até os nossos inimigos. E as nossas orações, às vezes, não refletem isso. Porque se nós orássemos como Deus ora, nós não íamos pedir ao Senhor para... tira aquela pessoa do caminho, ou então tira-me a mim do caminho daquela pessoa. Porque o Senhor é o Senhor que até nos quer levar até ao encontro. Aliás, o pastor João falou disso recentemente. Se calhar estamos em alguns lugares, e ele disse que se calhar não era se calhar, estamos em alguns lugares, exatamente por causa disso. Porque deveríamos reconhecer as nossas Ninives, e perceber que quem nós somos e a nossa dificuldade, e que se não for o Senhor em nós, provavelmente vamos olhar para Jonas como um espelho, e eu vou reconhecer-me na vida do profeta como alguém. Aliás, quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas. Porquê é que alguém iria escrever um livro que o apontasse, né? que falasse mal de si próprio? Porque Jonas está-se a pôr em mal. Vocês acham que ele fica bem na figura? Acham que Jonas está assim aqui bem retratado no livro? Ele autorretrata-se bem aqui? Eu acho que Jonas está a querer dizer: olha, olhem para mim. Olhem para a minha humanidade. Olhem para mim sem Cristo. Olhem para mim sem que a palavra surta efeito em mim. A palavra que veio até mim, sem surtir efeito, olha o resultado. Acho que Jonas está a querer dizer-nos alguma coisa com o livro que ele nos deixou escrito. versículo 6. E agora entra aqui uma coisa que parece que é completamente deslocada da história. O que é que isto tem a ver? Porquê este episódio aqui? E é o episódio final da história do livro. Diz assim: o Senhor Deus fez crescer uma planta mais alta do que Jonas para lhe dar sombra e o confortar do seu desgosto. Vocês imaginam? Conhecem aquela história do João e o pé de feijão? É que a planta cresceu ali na hora. Aquilo não demorou semanas, nem meses a crescer. Ou seja, o Senhor fez crescer uma planta. Jonas viu literalmente um milagre acontecer. Uma coisa a sair do céu e uma planta a ficar mais alta do que ele. Ali ao lado. Para lhe dar sombra e confortar do seu desgosto. E alguns de nós teriam logo aqui uma lição para dar a este pai, que o filho porta-se mal e ele ainda lhe dá uma sombrinha. Quer dizer, a criança está a fazer uma birra e vocês depois ainda dão um beijinho. Ah, que raio de pai é este que faz uma coisa destas? Eu não sei, pronto, eu ainda estou a aprender a ser pai, já vou no quarto. Não, só parei no quarto, desculpem, vou refazer a frase. Eu tive quatro filhos. Acho que é melhor pôr as coisas assim. É. Não, a Ruth não diz amém. E mesmo quando eles fazem birra, eu ainda lhes dou de comer. Não sei como é que vocês educam, pronto, mas ensinem-me. Eu estou sempre preparado para aprender. Mas mesmo quando eles se portam mal, eu não digo para eles dormirem na rua, que já não têm direito à casa do pai. Eles continuam a dormir dentro de casa. E espero que ninguém faça ao contrário. E dou-lhes de vestir. E continuo a ensinar-lhes. Se calhar não têm logo ali o meu afeto e abraço, porque também realmente eles têm que realmente aprender. E o Senhor não vai ficar por aqui. A história não termina aqui. Porque este pai tem uma lição para ensinar ao filho. E ele vai usar agora. Vocês lembram-se que quando Jonas faz esta primeira fuga, mais dramática, para mais longe, porque ele agora fez uma fuga muito pequenina. O Senhor usou o quê? O Senhor usou uma grande tempestade em um animal gigantesco. Agora o Senhor vai usar uma planta, uma simples planta e um animal tão pequenino. É que as dimensões de... Ou seja, o Senhor realmente pode usar qualquer coisa na nossa vida para que nós possamos aprender qual é o propósito e a vontade dele, e se estamos desviados do caminho, tudo o que ele quer é que a gente possa voltar à vontade dele, por intermédio da coisa mais simples, do quotidiano, da forma como, se calhar, como eu trato a minha mulher quando estou a fazer comer e me falta o sal, sei lá. A coisa mais simples. E esta planta cresce milagrosamente, mas na manhã seguinte, versículo 7, Deus fez com que um verme, um bicho, muito pequenino, não uma baleia gigantesca, um bicho, fosse roer a planta e ela secou. O pai tinha mesmo ali uma lição para dar ao filho. E ao nascer do sol, Deus fez soprar do Oriente um vento quente que batia na cabeça de Jonas e quase o fazia desmaiar. Vejam a atitude do menino, da birra que ele estava a fazer. Vocês lembram-se da expressão que Jonas usou para dizer, para demonstrar o desgosto que ele sentiu quando soube que o Senhor se mudou a sua intenção de destruir Ninive? Ele disse que mais valia morrer. E agora, por causa da planta, de uma coisa insignificante, Jonas desejou a morte e dizia, usou a mesma frase, é melhor morrer do que viver assim. E Deus replicou a Jonas, achas que tens razão para te irritares assim, por causa da planta? E Jonas respondeu, porque ele estava mesmo perdido no entendimento. Deus estava a tentar trazer a atenção de Jonas para aquela natureza dele, a natureza, tal natureza que ama até os inimigos. E estava a usar uma planta e Jonas estava, neste momento, ele estava-se a esquecer que havia uma cidade. Ele estava tão ocupado com aquilo, com o episódio de uma planta, de uma coisa insignificante. E às vezes, quando nós estamos no processo de fuga do Senhor, a nossa perspectiva sobre aquilo que é realmente importante é transformada também. Há um processo de transformação em nós que o Senhor quer desconstruir. Porque aquilo que o Senhor quer transformar e a cura que o Senhor quer trazer à nossa vida é uma cura que nos coloca a nós mais como Cristo. E longe de Cristo, a nossa perspectiva muda, porque coisas como uma simples planta ficam mais importantes do que até a própria vida. As ocupações da vida, as coisas que nós valorizamos, ficamos com as prioridades trocadas, literalmente. Então o Senhor disse-lhe: tu tens pena de uma planta que não fizeste crescer, nem te deu trabalho nenhum, que cresceu numa noite e antes da noite seguinte murchou. E o Senhor aqui torna a focar Jonas na atenção daquilo que realmente era o problema. E eu não hei de ter pena de Ninive, a grande cidade, onde vivem mais de 120 mil pessoas, 120 mil razões, 120 mil alvos do meu amor, que não são capazes de distinguir entre a direita e a esquerda, e onde há ainda um grande número de animais. A perspectiva divina que o Senhor agora está a trazer à vida de Jonas. Lembrei-me assim deste episódio, por causa também de uma situação que nos aconteceu, um dia antes de irmos de férias. E confesso-vos que este ano, nós, antes de irmos de férias, nós estávamos assim realmente necessitados das férias. Estávamos a precisar do descanso. E foi assim, os últimos dias, parece aquele fim da maratona, que a gente já quase, a gente já vê a meta, mas até já disse: é pá, eu estou tão cansado que já nem, a gente só quer é chegar lá. Alguém foi de férias assim? Mas pronto, no último dia faltava a cereja no topo do bolo. Faltava um dia para a gente ir de férias. E a gente, temos os dois filhos do meio, estavam na escola, no ATL, aquele espaço fora do período das aulas, eles estavam lá na escola. E a gente recebe uma chamada da escola. E a gente não gosta de receber chamadas da escola. Não gosta. E até já estamos escaldados com estas coisas. E o teor da chamada, pronto, envolvia bombeiros e essas coisas, ou seja, é aquelas situações, pronto, eu escrevo um livro só sobre isso um dia. Coração de pai. Aguenta. E do outro lado, a explicar: temos aqui o Jonatas, aconteceu aqui uma situação, ele tem aqui o sobreolho muito aberto, já chamámos os bombeiros, e então, o que é que aconteceu? Pronto, então lá na escola, no ATL, eles meteram lá um trampolim. E o trampolim, supostamente, é para os miúdos entrarem no trampolim e saltarem. Mas o meu filho foi para debaixo do trampolim. E há outra criança que entra no trampolim e salta. E então bate no Jonatas, e o Jonatas bate com a cabeça no chão e abriu o sobreolho. Então eu saio da igreja, vou até à escola, que é aqui perto, vou lá ter, e deparo-me assim com um cenário. Tenho, do meu lado direito, estão assim bombeiros e tal, Jonatas, assim com a cara assim com sangue, assim todo seco, e assim uns pensos aqui. E do meu lado esquerdo está a nossa filha, a Matilde, a chorar num pranto. A chorar lágrimas verdadeiras mesmo, a chorar. E eu estou assim no meio e tenho dois filhos em aflição e penso: aquele meu filho, ele está cuidado, eu não sei dar pontos e pronto, apesar da situação ser, parece, mais grave, eu fui antes para a esquerda. Eu fui para a esquerda, vou ter com ela, está a chorar, e o filho, o mano vai ficar bem, a tentar consolá-la, está tudo bem. E ela diz, ela está a chorar ali nos soluços: o Jonatas tem tanta sorte. eu já não tive tanta sorte. Ele assim, mas a soluçar. Eu já não tive tanta sorte. Ele tem gomas. Ou seja, para consolar o rapaz, porque ele estava calmo. Até porque é que ele estava calmo, porque tinha sangue na cara, mas tinha um saco de gomas na mão. Quer dizer, professores ou bombeiros inteligentes. Mas a miúda estava num pranto, porque o irmão tinha muita sorte. E logo a seguir eu pensei, ainda bem que não há mais dias de aulas, porque a minha filha, ela era capaz de ir para debaixo do trampolim no dia a seguir, na expectativa de ter umas gomas. Ela é menina para isso. Alguns de vocês sabem. Mas para dizer que há certas coisas que desviam a nossa atenção e a perspectiva muda completamente. Nós ficamos desviados daquilo que é realmente mais importante. Isto é uma história de uma criança, mas não é verdade para nós também. Não há tanta coisa na vida, tantas preocupações, tantas coisas que acontecem e que surgem, que nos distraem daquilo que realmente nós devíamos valorizar e ser uma prioridade na nossa vida. É pôr em perspectiva tudo isto. Estava a pensar que também, quando pensava em tudo isto, e que se realmente eu pudesse dizer que há aqui no livro de Jonas uma passagem-chave, né? É mais até do que o Jonas, que agora estava ocupado com as gomas dele, com uma plantinha. Se Jonas disse que sabia quem Deus era, vamos logo lá ao início, o primeiro versículo. E não é só Jonas que começa assim, há uma data de livros na Bíblia, do Antigo Testamento, profetas que receberam do Senhor instrução, que diz exatamente isso. A palavra do Senhor veio até Oseias. Ainda há umas semanas estávamos a falar de Oseias. E Oseias recebeu a palavra como? Como é que Oseias terá recebido a palavra do Senhor? De que forma é que Oseias recebeu esta palavra para poder ser transformado, para poder entrar num processo de que a palavra o transforme para que ele não fuja da vontade do Senhor? Jeremias, Ezequiel e tantos outros usam esta expressão. No livro de Jonas tem duas vezes essa expressão. A palavra do Senhor, porque começa assim o terceiro capítulo, veio novamente até Jonas. João, o apóstolo João põe isto assim de uma forma muito bonita mesmo. O apóstolo João, no primeiro capítulo e no primeiro versículo do livro, ele diz que a palavra, essa palavra, a palavra que, ainda na Páscoa falávamos sobre isto, o pastor Bruno falava sobre isso, sobre o verbo, o logos, que a palavra que veio até nós, a palavra que quer vir até nós é mais do que um texto, um escrito, um conhecimento académico, alguma coisa que nós recebemos ou uma instrução, é muito mais do que isso. A palavra quer ser um encontro. João diz que no princípio era a palavra e que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E que nele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito existia. Parafraseando assim mais ou menos o que está escrito no início do livro de João. No princípio ela era a palavra e a palavra estava com Deus. Sem me deter muito na expressão, porque podem ouvir a pregação do pastor Bruno, que é muito boa, da Páscoa deste ano, chama-se o Verbo. É tão forte entender que aquilo que o Senhor deseja connosco é encontrar-nos várias vezes. É uma palavra que vem várias vezes até nós. Como num livro tão pequeno chega duas vezes à vida do profeta, com o objetivo de nos transformar, com o objetivo de transformar depois a nossa vida, que vai mudar as Ninives que estão à nossa volta. E quantas vezes é que isto tem que acontecer? Só o livro de Jonas acabou. Eu não tenho mais versículos para ler. não há no fim uma história a dizer e ficaram todos amigos e comeram um banquete. A história acabou aqui. É estranho, não é? O livro termina assim, parece que abruptamente, com o Senhor a dar assim a última chibatada ao profeta, a dizer, olha, não entendes isto. E acaba. E, na verdade, o profeta poderia recomeçar o livro outra vez, receber novamente a palavra do Senhor, porque quantos encontros com a palavra é que nós precisamos de ter para sermos transformados à imagem de Cristo? Quantas vezes é que a palavra nos tem que encontrar para que nós possamos fazer a vontade do Pai? Porque esta palavra que veio até ele, eu imagino aquilo, eu imagino um encontro, como quando eu estou convosco e recebo alguma coisa. Olha, como aquele momento que nós tivemos agora esta semana, Bruno. Simão, como é que foi? Foi um encontro e a palavra veio ao nosso encontro. E fruto da palavra vir ao nosso encontro, nós queremos também que de nós saia virtude e tudo aquilo que o Senhor quer entregar a muitos por intermédio da nossa vida. A questão é, se eu venho ao domingo para receber a palavra, que não seja a palavra só que é dita pela boca de um pregador, ou só um texto impresso num livro que a gente põe na prateleira, tem que ser uma palavra que é viva. Por isso é que a palavra, Jesus é a palavra que João fala. E é ele que se quer encontrar connosco e nesse encontro mudar e transformar a nossa vida. Um encontro como este é para nós nos encontrarmos com ele. Quantos livros é que Jonas precisava de escrever para que a sua vida fosse plenamente transformada à imagem de Cristo? Acho que nós, se o encontro com a palavra é aquilo que me transforma, eu espero viver com a palavra naquilo que eu vos dizia que me interpela no livro de Jonas, que é a constante conversa e presença que parece que está no livro todo. Em qualquer momento do livro parece que é possível encontrar os dois personagens, Jonas e o Senhor, a falar, a corrigir, a direcionar, a apontar, Jonas a falhar, e o Senhor parece que a falha, olhem esta característica do Senhor, a falha de Jonas parece que não afasta, como Jonas disse que fugiu da presença do Senhor, a falha de Jonas não afasta a presença do Senhor de Jonas. O Senhor parece que mantém-se lá. Ele não se ausenta porque Jonas falha. Ele quer ser aquele que continua a vir ao nosso encontro. E oportunidades como estas que nós temos são oportunidades para que a palavra nos transforme, nos mude, nos molde, nos abrace. Que a natureza revelada de Deus desde sempre seja também revelada a nós desta forma, que a palavra possa vir até ao Tiago, até cada um de vocês. A palavra veio até mim. Mas eu não posso permitir sair daqui da mesma maneira. Vocês já tiveram assim algum evento, algum momento da vida em que disseram assim, eu depois disto nunca mais fui o mesmo? Depois de que isto me aconteceu, eu nunca mais fui o mesmo. Porque fruto deste encontro, eu fui transformado. Já tiveram algum momento assim? Alguns poderão dizer, porque se calhar são situações mais comuns, o meu casamento, nunca mais fui o mesmo. O meu primeiro filho, nunca mais fui o mesmo. É esse tipo de encontro que a palavra quer ter connosco. É esse tipo de encontro, veio até, que a palavra quer ter connosco, que o Verbo quer ter connosco, que Cristo quer ter connosco. É um encontro constante na nossa vida que nos muda e transforma. Eu gostava de convidar o Bruno, Simão, o Marcos, o Levi, para subirem. Eu acho que... Eu passo já a palavra ao Bruno, porque... Não vou terminar abruptamente, acho que a palavra vai continuar a falar à nossa vida. E o Bruno partilhará connosco alguma coisa também, fruto de tudo isto, deste encontro. E depois vamos estar atentos àquilo que também acreditamos ser de Deus para a nossa comunidade. O Senhor quer nos transformar. Ele quer estar connosco nesse processo de cura e transformação. Mas nós temos que permitir que a palavra venha até nós e que nós não sejamos mais os mesmos. Sejamos como o Jonas, um pouquinho mais como Cristo, mesmo que ainda falte muito. Não desfaleçam ao olhar para Cristo e pensar assim, ainda me falta tanto, ainda estou tão longe de ser como Cristo, porque na presença dEle, eu não olho para a presença dEle e digo assim, estou tão longe que nem dá para fazer o caminho. Não é que na presença do Senhor eu encontro alento para continuar a fazer o caminho. Não me desmotiva se realmente eu estiver na presença dEle. Não me desmotiva. Eu tenho alegria e ânimo para continuar a jornada.